Estamos no Setembro Amarelo, o mês da campanha de prevenção do suicídio. Boa oportunidade para discutir os desafios da saúde mental dos adolescentes. As redes sociais ajudam o jovem a se conectar com outros jovens, mas podem contribuir para o desenvolvimento de problemas emocionais e psiquiátricos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Cecília Rocha. Bom dia, Cecília. Seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês.
Cecília, os pais, em geral, se preocupam em levar os filhos ao médico e a deixar a carteira de vacinação em dia, para citar alguns exemplos aí. Mas o que dizer da saúde emocional do adolescente? Está no radar dos pais?
Olha só, esse é um tema bem importante, é um assunto muito relevante de você trazer, né? Porque é necessário mesmo que a gente possa olhar para a saúde mental, olhar para o nosso mundo interior, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para o que se passa dentro da gente, com o mesmo cuidado e atenção, que a gente já faz isso muitas vezes com o nosso corpo físico, né, e com o nosso mundo externo. Então, a gente percebe que hoje tem uma melhora nesse sentido, as famílias vêm buscando mais esse olhar, mas acho que a gente ainda tem um caminho bem grande aí pela frente nesse sentido.
Certo. Cecília, de que forma as redes sociais podem ser uma espécie de gatilho para o adolescente desenvolver algum transtorno emocional?
É, a rede social, né, eu acho que é importante a gente colocar que o adolescente, a adolescência, né, já é um período desafiador por si só, né, muitas vezes difícil e muitas vezes solitário. Então, o adolescente, ele está em busca de sua identidade, de sua autonomia. E isso, por si só, já é um grande desafio. Só que hoje a gente tem esse agravante, que é as redes sociais. E elas podem contribuir justamente para amplificar essa sensação de isolamento desse adolescente. Ao mesmo tempo, como você disse, né, Raquel, que ela conecta, que ela ajuda a gente a ter conversas e relacionamentos, ela também... ela pode trazer essa sensação de isolamento, porque o jovem, né, ele muitas vezes, ele olha ali na rede social e o que é compartilhado nesse ambiente virtual é sempre pessoas aparentemente felizes e bem o tempo todo. E isso não é real, isso não faz parte da realidade. E ele vê que ele fica com aquela sensação de que há algo errado com ele, porque ele não está se sentindo assim. Né? Então, ela amplifica, ela pode aumentar esse sentimento de solidão e até de inadequação desse jovem. Precisa tomar bastante cuidado com isso. Um outro ponto importante nessa questão da rede social, que eu acho que é importante a gente trazer, é que os pais precisam estar muito atentos ao conteúdo consumido por esse jovem, para a gente identificar justamente possíveis riscos. Porque dialogar sobre saúde mental sempre é bom, né? Compartilhar experiências é positivo, pode ser muito produtivo, mas a gente sabe hoje do risco do mundo virtual, no sentido de alguns grupos incitam violência, manipulam ações autodestrutivas e acabam prejudicando a saúde mental dos jovens em vez aí de propiciar a saúde.
Certo. Cecília, eu queria lembrar aqui um livro que a gente até já falou sobre ele aqui no Conexão Senado, chamado Os Filhos do Quarto, que é uma pesquisa, é um pesquisador pernambucano, e ele chega exatamente nesse ponto do isolamento do jovem. Ele fala que a rede social é importante, exatamente como a gente já falou aqui também, né, para a socialização e tal, mas que ele leva esse isolamento, inclusive o isolamento físico dentro de casa, que o adolescente passa a se isolar dentro do quarto, ele não participa das atividades em família, família, ele começa a sair do mundo real para entrar nesse mundo do relacionamento nas redes sociais, que muitas vezes não existe, ele é falso, né? É um relacionamento falso que existe ali na internet, porque não existe essa felicidade extrema que a gente vê, né, nas redes sociais, todo mundo feliz todo dia, aquele passeio super divertido todos os dias. As pessoas só colocam aquele momento de felicidade na rede social, né? A rede social não traz a vida real da pessoa, ela traz flashes, né? Ela traz momentos. Como que os pais, dentro de casa, podem intermediar esse relacionamento do adolescente com a rede social? Explicar, né, o que é real, o que é irreal nesse relacionamento com a rede social?
Eu acho que é muito importante, eu costumo sempre ressaltar duas ações aí que os pais podem fazer, que ajudam muito essa travessia aí da adolescência, que é a presença e o diálogo. Então, a gente vê hoje mesmo que as redes sociais ocuparam um espaço grande na vida do jovem, mas a gente precisa ter essa linha do que é a independência que eles precisam ter e do que é até uma omissão, uma negligência aí, né? O adolescente, ele tem, é como a criança, né? A criança brinca. A criança tem essa característica central e o adolescente tem a característica de ir para o mundo. Então, um adolescente que não está indo para o mundo, que ele está no quarto 24 horas por dia, ele está ali, ele não sai, ele não tem amigos reais, né? Porque virtuais, às vezes, tem ali. É um ponto de muita atenção e muita preocupação. Então, os pais precisam estar atentos a isso. Porque o que a gente percebe é que muitos pais, para respeitar a individualidade ali do adolescente, deixa ele. E não é assim. O adolescente que está sempre dentro de um quarto, jogando ou na rede social, é algo que é como a criança que não brinca. Tem algo que a gente precisa olhar. Então, eu acho que o equilíbrio aí é a palavra de ordem. E muito importante que esses pais, eles tenham essas duas ações, né? A presença, tá ali, claro, respeitando o espaço do adolescente. A gente sabe que é um momento aí de busca de autonomia, de prioridade, mas ele tem que estar presente.
Certo.
E diálogo, tem que ter conversa.
E restringir o uso das redes sociais, Cecília, seria um caminho também para prevenir o problema?
Sim, eu acho que a gente tem, a ideia com o adolescente é muito a gente poder fazer acordos, né? E ter muito essa questão do diálogo, da conversa.
Mas, combinados, né, Cecília? Quanto tempo fica no celular? Quanto
exatamente.
Tempo pode...
Então, tem que ter uma atividade, tem que fazer outras coisas, tem que dar chance para esse adolescente para o mundo. A gente sabe que as habilidades sociais, elas precisam muito do contato, do olho no olho e contato com pessoas da mesma idade. Aí a gente vai desenvolver habilidades sociais e os adolescentes que ficam só no quarto, eles são muito prejudicados nesse sentido, né? Porque hoje temos muitos estudos que mostram que a importância do contato olho no olho, principalmente com pessoas da mesma idade. Então, o adolescente tem que estar em grupo, ele tem que estar com pessoas da idade dele, ele tem que explorar o mundo com segurança, claro, né? Tem que ter a retaguarda da família, mas é o desenvolvimento saudável de um adolescente. Então, se você tem um adolescente em casa que não sai do quarto, precisa investigar, porque tem coisa aí.
Cecília, e a escola também, né? Tem um papel fundamental nessa questão do olho no olho, na participação, na integração e sociabilização dos adolescentes na escola, em atividades escolares, né? Promover esse tipo de encontro até para reduzir o tempo de rede social dos alunos, que às vezes até na escola, né? Você vê os alunos com o celular na escola e às vezes abusando das redes sociais dentro do ambiente escolar. A escola tem, os professores também, um papel fundamental nessa prevenção?
Fundamental. Eu acho que é importante a gente dizer, quando a gente fala de até essa questão do suicídio, né, que é algo assim, Setembro Amarelo, que é algo mais grave e muito violento, ele é um problema de saúde pública, né, um problema de saúde pública evitável. E toda a sociedade, a sociedade como um todo, ela precisa estar envolvida nisso. A escola tem um papel muito importante. A escola é o adolescente no mundo, né? O adolescente ali no social. Então a gente precisa ter um olhar para isso, porque o adolescente que não tem um social legal é como a criança que não brinca, é um fator de risco. E a escola é o retrato disso. Ali a gente consegue ver muita coisa. Aquele adolescente que dá o intervalo, o recreio, e ele fica o tempo todo no celular, sem amigos, sem estar ali inserido num grupo, é um olhar realmente que esses professores, que esses gestores da escola, essas pessoas que estão ali, psicólogos muitas vezes, precisam ter. E a nossa sociedade precisa olhar para isso de uma forma muito efetiva, né? São muitas pontas aí, né? A família, a escola, então é envolvimento aí de todo mundo.
Cecília, o adolescente que está com problemas emocionais, né, que está sofrendo aí de um certo tipo de isolamento, causado ou não pelas redes sociais, ele dá sinais, né, no comportamento dele. Qual a orientação que você dá, tanto para a equipe escolar, quanto para os pais, as pessoas que convivem com esse adolescente, que começam a reparar nessa mudança de comportamento, o que fazer?
Primeiro, acho que é acolher, sem crítica, sem julgamento. Esse adolescente precisa entender que a gente entende o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, como é difícil que ele vem enfrentando. Essa conexão, ela vem desse lugar de entendimento, dele sentir visto, dele sentir que alguém entende o que ele está passando. Porque muitas vezes esse isolamento também traz essa sensação de inadequação, né? De que sou diferente de todo mundo, tem algo errado comigo, que é muito... essa questão da rede social, da gente abrir lá e ver todo mundo feliz, e eu não tô, então não, tem algo errado. Então, eu acho que esse acolhimento que a família, a escola, né, a gente pode, percebeu alguma coisa, acolher sem crítica, sem julgamento, e procurar ajuda especializada, né? A gente tem muitos recursos hoje para ajudar. E se algum adolescente está escutando a entrevista, é importante saber que é possível, né, temos recursos, né? Ele não precisa mais se sentir assim. Ele não precisa mais se sentir desse jeito mais tempo. Tem outra forma de viver, tem outras emoções que podem aparecer, muito mais agradáveis aí. Mas procurem ajuda, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham receio de procurar ajuda, porque realmente a gente precisa aí de um apoio, às vezes, para passar por algumas situações, né? E não tem nada de errado com isso.
Tá certo. Cecília, muito obrigada pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade.
Obrigada a você, Raquel. Foi um prazer.